Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Muito bem, tá começando mais um Tá Vazando na tarde da Atlântida. Agora são 3:06. Tá Vazando vem sempre com a Uniriter. Protagonistas olham para a frente e para o próximo. Faça o vestibular digital Uniriter e ajude uma causa social. E aí, Rafinha?
Opa, tamo bem, boa tarde pra todo mundo aí, uma ótima terça-feira, terça-feira de Extravasando na programação do Tá Vazando. Daqui um pouquinho a gente lê aí a turma que fala conosco no arroba Tá Vazando, nosso perfil no Instagram. Um abraço a Uniriter, que tá sempre com a gente, arroba Uniriter no Instagram, uniriter.edu.br. Um verão no meio de julho aí, 27, 28 graus agora em Porto Alegre, tempo tá legal também no litoral norte do Rio Grande do Sul. O arroba Rodrigo Cosma já vejo dançando aí. Boa tarde, Cosma. Como
e
é que estamos aí?
Rafinha, tudo certo, tudo certo. Tô feliz.
Tudo
tô feliz
certo.
Acho tudo que eu consegui. Maravilha. Acho que agora eu vou conseguir parar de fumar, viu?
Coisa boa, meu. Por quê? Tu recebeu alguma notícia que te impactou a tua saúde ou aconteceu alguma coisa?
Não, é que eu tô dois anos e meio procurando o santo graal, que é achar um cigarro eletrônico do jeito que eu quero, que pareça que eu tô fumando, entendeu? Que, claro, tu pode dizer, sim, tá, faz mal também. Mas pelo menos não fede, né? E faz menos mal, eu acho, né? Um pouco menos mal. Então, eu finalmente achei uma combinação ali de temperatura, de e-juice e de aparelho, que eu não quebro o aparelho, que o problema é que eu quebrava todos, porque era de vidro, mas esse eu comprei um que é pra campo. Ah.
Sim.
E o Nick Salt, que é o Edilce, que é com sal de nicotina.
Mas tu sabe que o cigarro elétrico, ele é usado pra tu parar de fumar. É um intermediário entre o cigarro e tu parar, né?
Olha, desde que... só por não feder, eu já fico feliz, entendeu? Agora, se eu vou parar, eu diminuir, de repente eu paro.
O câncer é consequência.
O cigarro eletrônico é menos pior.
Tu sabe que tem aquele perrengue, né? Não sei se é a mesma coisa, mas é meio como vaporizador, né? Aí eu não sei qual é a substância que tu vai usar ali, que deu bastante problema, principalmente nos Estados Unidos,
os
né? Que a questão do líquido é que o aquecimento dele gerava um produto que era ainda mais complicado para quem tava consumindo, cara.
É, tem muita empresa de fundo de quintal que fazia esses juices aí, e aí pegou mal pros caras que estavam fazendo direitinho, né? Várias dessas notícias de pessoas que tinham problemas, elas estavam comprando no mercado alternativo, né? Compravam de qualquer pessoa que fazia, que botava ali uma marca, que qualquer um pode fazer, né? Tu bota, que nem que é o álcool gel falso, sabe, que tem agora também rolando.
Sim, rolou bastante.
É, geralmente os problemas foram ocasionados por esses falsificados, né? Agora, se faz mal ou não faz mal, aí é uma discussão muito maior. Eu acho que faz menos mal, né, do que cigarro, porque cigarro é vapor de fumaça, mas eu não sou médico, então não vou dar
eu não vou falar.
Alguém vai falar. Alguém vai mandar ali no arroba Tá Vazando. Aliás, é um extravasando pra você que faz aí materiais que não tem a qualidade que você precisa adquirir, né? Tipo, tu comprar o álcool gel adulterado no momento de pandemia, que os caras fizeram isso. É uma falcatrua das piores, né? O vaporizador também, embora não seja o ideal. Agora, cada um, se quiser fumar, fuma. A gente que gosta de te deseja que tu pare de fumar, né, Cosmo? Que tu tenha uma vida. E tu sabe que no momento que tu parar de fumar, o corpo humano é tão incrível que ele faz a limpeza do teu pulmão. Isso. Cara, em uma semana tu já vai ter uma diferença enorme no teu paladar, no teu, né? Em vários sistemas ali do corpo humano vão estar melhorando muito, mas o ser humano, ele é complicado, né, cara?
É complicado mesmo, e cigarro era meio que a bengala do ansioso, né? É. E aí eu descobri muito tarde na vida e acabei entrando nessa, mas não entrem, viu? Você aí, faça outras coisas, beba.
Verdade.
Não, boa, faça uma atividade física, que também ajuda.
De alongamento.
Na ansiedade, uma meditação, né?
Isso, terapia, então.
Vai ler, vai.
Ah, terapia incrível.
É, eu faço isso, cara, diariamente aqui em casa. Terapia pra lavar, assim, todo é uma dia. Coisa que é comigo mesmo. Eu todo dia eu lavo a louça, mas assim, sem nenhum arreganho. Eu gosto de lavar a louça, que é o momento também de...
Até no inverno?
Ficar ali contigo mesmo, até no inverno. Não, graças a Deus, Cosma, graças a Deus, e é muito trabalho, eu consigo ter ali na torneira da pia a água quente.
Ah, isso é legal.
Que isso é uma coisa que é que nem ar-condicionado e direção hidráulica de carro.
Não tem volta.
Depois que tu tem uma vez, a hora que voltar, é incrível. O Magro Lima não tá presente, o arroba Magro Lima, ele chegou a dar alguma notícia, não?
O canal dele tá aberto. Não.
O canal dele tá aberto.
É, então daqui um pouco ele se manifesta, tá vazando desta terça-feira nesse clima. Litoral 104.7 participa conosco, e você que nos ouve a qualquer hora, qualquer momento, em qualquer lugar, o Cosma tem subido aí diariamente o Verdade. Podcast do Tá Vazando ali no Spotify. Você pode participar de qualquer tema que a gente traz. Normalmente às terças-feiras a gente traz alguma coisa aqui para extravasar coisas que nos incomodam. Eu vou começar comigo, tá? Oh. É um extravasando bem... Não é bem específico, mas vamos ver se o Cosma concorda, Juju e a audiência ali. Voltando ao assunto da ciclovia de Porto Alegre, tá? Nós temos uma ciclovia em Porto Alegre, eu digo a reta, tá? Da toda a Ipiranga ali. Sim. Porque ela tem as continuidades, né? Entrando nas grandes avenidas ali e tal. E aí ontem, de novo, eu digo, cara, de noite, pô, eu tenho que me mexer um pouco, eu tava agoniado, dentro de casa tá difícil fazer um exercício.
Sim.
Peguei a máscara, peguei uma aguinha, botei na mochila, um potinho de álcool gel, vou dar um pedal. Eu me deparei assim com bastante gente, não é o certo ou errado, eu tô querendo a opinião da galera. Tem uma galera que usa a ciclovia para correr e caminhar também,
sim,
né? Vocês já devem ter visto aí. Tem uma galera que eventualmente usa a ciclovia para dar uma passeada com o dog ali,
acho um exagero.
E tem a ciclovia onde as pessoas gostam de andar uma ao lado da outra, na ciclovia, mas uma bloqueando. Pista é de ir e outra de voltar, né?
Sim.
É. Assim, e aí ontem, cara, eu tô embaladaço na Ipiranga, pra quem é de Porto Alegre, indo assim, pensando na vida, né? Digo, tomara que tudo melhore, que bom que eu tô dando um pedal, enfim, a gente tá trabalhando, tem tanta gente com problema, mas também não quero me culpar, ter culpa de ter a culpa
a brisa
de
tava boa, assim.
Achar que os meus problemas... Cara, tava calor, a brisa tava como eu gosto, tá mais quente do que frio. Mas enfim, cara, e aí numa infelicidade, o Magro Lima tá aí, tá na área, o Magro Lima já tá inserido o assunto, e aí, cara, vem um casal que são ouvintes da rádio, um beijo pra esse casal, inclusive a menina é enfermeira, não tem o nome dela aqui, e o nome dele, mas gente triboa, só que nisso eles estão vindo os dois meio que um pouquinho do ladinho do outro, e numa curvinha assim, onde eu não consegui ver.
Ei.
E eu tô embalado, quando eu me deparo eu enxergo os dois e dou uma brecada, mas aí foi o amadorismo meu, brequei com mais com o freio da frente, e aí aquele efeito assim, eu só dei uma aquela decolada. Sim. Na ciclovia, cara,
os dentes estão
e velho, tá aqui ó, eu tô, não, o dente tá bem aqui ó, aqui, eu tô no joelho. Caramba. Também, aqui também. Vou aproximar meu nariz aí, não sei se
eu
vocês conseguem.
Eu vi uma marquinha no teu nariz.
Caraca, isso.
Ai,
a marca
ai,
do nariz é onde outra vez, aí deu na testa.
É no mesmo lugar que tu te machucou esses tempos, né?
No mesmo lugar.
Puta.
Que eu abri uma porta do Uber e dei no nariz, tá? E aí, só que caí, a bicicleta caiu em cima de mim. Ah, e aí, naquela loucura do nervoso, não, tu tá bem? Não, tô bem. Tá ansioso pra sair desse vale. Sim, ela disse, ah, e o cara, Rafinha, e eu, não, beleza. A minha mina é enfermeira, não, tá tudo bem, mas tu tá sangrando. Eu, ah, não. Aí botei a mão aqui e fui. Mas assim, não é nenhum extravaso. Eu acho que assim, eu estava errado, porque eu freiei errado. E talvez deveria ter prestado atenção. Eu não tenho 100% de noção que se eles estavam muito um do lado do outro, mas eu deveria ter cuidado mais.
Tá.
Mas a discussão é, cara, a gente divide a ciclovia com
tá
quem
errado.
Corre, com quem passeia de cachorro e tal.
Sim.
Tá errado, né?
Tá errado. Aí
assim,
que tá, mesmo, a ciclovia, né? É feita pra tu andar
já,
de bicicleta.
O nome já diz, né?
Tanto que, né, tu, dependendo do trecho, tu vai poder pegar uma velocidade, porque tu tá respeitando ali, vai ter a sinaleira pra quem tá de bicicleta, tá tudo certinho.
Isso.
Quando alguém... A gente já tem a calçada pra caminhar com o cachorrinho, pra fazer exercício, pra andar lado a lado, né?
Sim.
Porque a calçada não tem problema de sair correndo.
Fechado.
É porque isso pode causar um monte de acidente, sabe? Tanto pra quem tá na bicicleta, quanto pra quem tá andando. Tem vários lugares, gente, que se tu tá de bike na ciclovia, as pessoas passam por cima de ti, né?
E, que é, isso aí?
É o lugar, entende?
E olha, o Rafinha é um bom motorista. O Rafinha é um bom motorista, já dirigiu.
Não,
ele tira a letra.
Eu até sei dirigir bem, cara. E já andei de moto. Vocês estão me ouvindo, né?
Sim.
Até que a minha internet deu uma picotada. Não, então, cara, eu tava conversando com um amigo meu que é dentista, inclusive, ali no Whats, ele viu uma foto, eu caí de bike, babá. Ele disse, cara, ele tem uma irmã dele que mora na Colômbia. Ele disse, cara, na Colômbia, os caras passam com a bike em cima do pedestre.
Aí.
É que nem a Juju falou, tipo assim, até os caras já disseram, meu, tu quer ir correr, fazer alguma coisa, só não usa a ciclovia.
Isso,
claro,
aí.
Eu não tô querendo ser um ignorante, eu sei que tem a questão da segurança, mas assim... Tu já tira a bike daquela circulação de tu competir com um carro, né? Com um trânsito geral, onde tu evita acidente, pra botar na ciclovia. Então, se tu tem a oportunidade de dar uma corrida, eu acho legal tu usar a calçada, porque é mais fácil pro pedestre usar a calçada do que correr na ciclovia.
Até porque a bicicleta não pode andar na calçada, né? Então, assim, a bicicleta...
Não poderia, né?
Não poderia, exatamente. Se tem alguém com uma bike em cima da calçada, a pessoa tá errada, né? Assim como se tem alguém de pé, andando, caminhando na ciclovia, a pessoa também tá errada, né? Então, a gente tem que aprender a respeitar os espaços uns dos outros.
Quando eu corria, tá? Eu corri em ciclovia também.
Sim.
Porque o corredor, ele prefere correr na ciclovia.
Sozinho, mas ele tá errado.
Na calçada, é quase impossível de correr. E na calçada, tu pode atropelar sem querer um pedestre só passeando. Uma criança, uma pessoa mais velha e tal. Outra coisa, tá? A ciclovia, ela é muito mais plana que calçada. Correndo em calçada em Porto Alegre é um convite para quebrar o tornozelo.
Ai.
Então
tá,
é o seguinte,
ali,
tá
um contraponto.
Eu acho que o passeador de ciclovia, o cara do cachorro, a galera tá lá andando lado a lado e tal.
Caminhando.
Geralmente é mais perigosa pro ciclista do que o corredor.
Claro.
Sim.
Porque o corredor, ele usa geralmente uma faixa, ele tá numa velocidade, ele tá atento.
Isso.
Tem uma questão de assalto também, né?
Uhum.
Tá mais sensível a assalto,
eu
acho,
né?
em calçada, tá? Ouso dizer que quase não há acidente entre o corredor de rua e o ciclista. Até porque na ciclovia não é pro ciclista de alta velocidade, né?
Sim.
É pro ciclista passeante, né? Não é o cara que bota as roupinhas e tal, aquele capacete e tal, e vai pedalar 40
quilômetros, a bike de pedal,
30 por
aquela,
hora, 60 por hora, 120
fino,
por
né?
hora, entendeu? Então assim, como esse corredor de rua... Eu defendo a corrida em ciclovia, assim. Eu acho que a ciclovia, ela é um espaço...
Mas eu acho que tá errado igual.
Eu acho que o ciclista não pode passar por cima de ninguém. Não me interessa na Colômbia, eles passam por cima, tá errado.
Não acho que tá errado. Tá errado tu querer correr num lugar que tá escrito ciclovia.
Tá,
não é
estrada,
corredor, via.
Rua, assim. No asfalto.
Não, como assim?
A bicicleta na estrada de carro. Daí de boa?
Na rua?
Não, digo, andando na...
Aonde não tem ciclovia, né?
Então...
Só que tu tem que andar do teu ladinho e respeitar,
mas na mão certa, né?
Na mão certa, exatamente.
Na mão certa.
Entendeu? É isso?
Tá,
porque
assim,
o problema que faz o corredor, que nem o Magro falou, procurar a ciclovia aqui em Porto Alegre, é porque as nossas calçadas não têm condições também,
é
né? É, uma,
mas
um
não
problema
tem uma
maior
corredor
ainda.
Via, né?
Sim, eu sei, mas eu digo, se a nossa calçada, as calçadas em Porto Alegre não fossem esse caos, talvez fosse mais fácil pro corredor ir pela calçada, né?
É, talvez.
Porque, enfim, tem mais
não,
isso.
Eu acho que o Magro trouxe um contraponto legal. Eu também não tô defendendo nenhuma coisa. Eu trouxe um tema porque eu passei por isso e eu acabei, eu acho que até eu fui mais o causador do meu próprio acidente do que culpar alguém. Eu só acho que assim, a gente tem sim, aí é um problema mais amplo, né? Se a gente tivesse mais opções para usufruir ao ar livre algum esporte com segurança, talvez a gente não teria essa demanda de gente, agora que o Magro trouxe, correndo na ciclovia,
sim.
Que sim, é um espaço que eu acredito seria... mais pra ciclovia, mas assim, é que nem a gente lembrar, o patinete, uma galera usou o patinete na ciclovia, né? É, uma galera usa o skate também na ciclovia, uma galera gosta de caminhar. Pô, tá tudo certo, acho que todo mundo tem o direito de se mexer, os patinadores também.
Sim.
É, mas assim, eu acho que se cada um usar um pouquinho de um cuidado, de uma regra, pode evitar alguma coisa, enquanto exatamente, a gente não tem uma estrutura macro para todo mundo, né? Assim, boas calçadas, talvez uma beira do rio onde tu possa ir lá e também usufruir com mais segurança, com iluminação, que até tem, mas nesse momento a gente está todo mundo, né, se afastando de aglomeração, mas eu acho que só foi um tema legal para cada um trazer aqui uma opinião, e eu peço desculpa pro casal que eu assustei, a cagada foi minha, a grande cagada foi minha, e eu só acho que assim, galera que vai caminhar ou correr, então que use só uma das um faixas lado. Ali para que, um lado, muito né, para que a gente sim. tenha o ir e vir numa boa e depois com a vida normal a gente repensa outras coisas, o Cosma ia falar aí.
Não, fala, eu queria só também saber se tu tava, não tronzou cotoveleira, né, porque não dá, né.
Não, assim, coisa. Cara, eu até acho que deveria, né?
Um samurai.
Eu tenho um primão meu que pedala direto ali, que é mais velho, ele bota o capacete. Agora, uma coisa que eu uso direto quando eu ando, eu ligo aquela luzinha de identificação, né?
Sim.
Tanto atrás quanto na frente, porque na noite ali, cara, se tu vem sem nada, sem uma roupa, aquela neon, tu também dá de frente com alguém.
Sim.
Porque tu vai bater, porque é muito escuro. E daí essa identificação eu faço. Agora, caneleira, o capacete, não. Realmente eu não usei. Talvez seja uma maneira de repensar e ter os acessórios
se eu me tornar
ciclista de fato, né?
Eu vou ter que comprar os acessórios porque eu não confio em mim mesmo.
É complicado.
Agora não, aí eu acho uma boa, né?
O
aí quando vê, tá andando pedalando de capacete desses de moto, né? De tão preocupado que o cara tá.
Sim.
Se tem uma sensação inesquecível na vida, é o esfolar, quando tu se esfola. Eu me lembro
é verdade.
No meu colégio era horrível, parece que eles faziam um negócio pras crianças se machucar, porque era um terreno baldio com aquelas pedrinhas britinhas. Era tu tropeçar e vinha a mão aqui, ó. Ficava um grafite vermelho na mão.
Sim.
E aquela dor, tu vê aquelas britinhas no meio.
Claro, meu.
Ah, tá louco.
Eu até hoje, assim, mano. Que eu tô. Assim que eu tô, cara.
Eu já caí de bicicleta também.
Os campinhos de futebol de areia, né? Ai, de areia batidinha ali no intervalo, quando o cara jogava uma bola, ele caía, se lixava o asfalto. Pô, mas é que nem eu falei pro cara, meu, tá tudo bem, porque o cara depois mandou um direct ali, e o meu, tu tá bem, tá tudo bem, seu jogo, não, cara, não preciso, peço desculpa aí, só me remeteu à adolescência, alguns arranhões, o joelho, o cotovelo lixado, mas vida que segue, né?
Tu é pacífico.
Poderia ter sido muito pior.
Porque da galera aqui dos comunicadores, eu acho que o Duda Garbi ia ser o mais magoado, ele ia se machucar, e aí a galera fala, desculpa, Duda, daí ele fala assim... Ah, mano, tem que se ligar aí que tu tava na, não pode ficar em dupla. O Rafinha já deve ter falado assim, não, tá tranquilo, né?
É que, ô Cosma, foi uma mistura de constrangimento, sabe? Ai, quando tu cai, assim, é um constrangimento e meio que o casal me reconheceu ali, da Atlântida e tal.
Ah,
e aí vindo mais um ciclista ou outro, daí eu, cara, vai parar um monte de gente aqui vendo. Eu acho que. E o cara quente, ele não sente nenhuma dor, né?
Sim.
Aí cheguei em casa também. Em banho, comecei. Caraca, meu, tá doendo tudo agora, velho. Mas foi bom. O pedal foi interessante. Que se vão os anéis, fiquem os dedos.
Aquele ventinho não tem preço,
né? A liberdade de tu tá dando um pedal. É que nem quem anda de moto, né? Eu muito tempo andei de moto e também caí. Que o tombo de moto é pior mas a liberdade, né? É aquela coisa toda, enfim. O arroba tá vazando, tá ali hoje a Juju que estampa a foto no perfil do arroba tá vazando, a legenda diz extravasando, hein, o que tu precisa colocar pra fora, manda aqui e extravasa com o programa. Extravasando de hoje diz, eu odeio quem tranca o caminho porque caiu de bicicleta, diz o parceiro aqui. Rafinha, brincadeira, irmão, que bom que não deu nada grave, tá tudo certo, meu parceiro. Nossa Costa Gabi 4,
fora isso tudo certo.
Eu tô com uma... Bom, minha napa já não é muito pequena, Magro. Ela não fica... Depois que tu parar de fumar, em 5 anos tu volta a ter saúde de um não fumante. Infelizmente, quando completei 5 anos, voltei a fumar. Triste, desouvinte. Espirituosa também. Essa é muito boa.
Não, é bom que
O Leonardo... não é Leonardo, é o Léo Conrado Underline. Ciclovia que as pessoas usam para caminhar barra correr é a da beira-mar de Capão da Canoa no verão. É a opinião dele, a gente trouxe aqui Também acho interessante, cara, bem como na beira do Guaíba ali, né? Tu tem um espaço maior pra tu correr e às vezes tem as opções de finais de semana tu fechar o corredor de ônibus, que aí também fica bem mais Sim. democrático. Mas de segunda a sexta ali, a galera usa até pra se locomover, e voltar do trabalho. É, meu extravasão de hoje é esses dias de quase 30 graus em pleno inverno. Minha imunidade que lute.
Não,
pô, é interessante aqui o toque do cara, né? Porque é uma mudança radical. A gente tá aí com 30 graus em Porto Alegre. Que loucura, cara.
Sexta-feira vai esfriar muito, né?
Sexta-feira vai, né?
É mesmo? Uhum. Vai cair a temperatura.
Vai chover.
Então haja...
Na praia também?
Mel, Sim. limão, aquela coisa toda.
Eu queria abrir uma loja na Capão da Canoa de capinha de celular. Capinha da Canoa. Aí ia ficar ali no meio, na beira da praia. E também tem um mini golfe.
Olha aí, cara.
Ai, meu Deus do céu. Se alguém algum dia, enfim, quiser investir nos muitos ideais de negócio do Cosma, né? Entra em contato, arroba Rodrigo Cosmo.
Tem um que eu convenci o Vicente lá, o nosso amigo comum lá, ele tá fazendo até o logo lá.
Olha, viu só? Beijo pro Vicente.
Uma coisa que me irrita, tá? Eu queria desabafar, que é marca diabo. Marca diabo, eu não marca genérica é uma coisa, tá? Tu faz uma marca parecida com a outra que funciona igual.
Tá.
Só que tem umas marcas diabo que eles fazem assim, vamos fazer o preço mais barato possível pra convencer a pessoa a comprar, e deu. E aí, depois disso daí, é contigo, cara.
Sim.
Aqueles chocolates,
é verdade.
Que tem gosto de gordura hidrogenada.
Sim.
Que são terríveis.
Que horror, aquilo horrível.
O cara fez com, não sei com o quê, cara, com terra.
Sim, é tri barato, né? E aí... E vem a máxima aquela, o barato sai caro, porque daí Exato. Tu tem que comprar de novo, Exato. Né?
É verdade, tem umas paradas de brinquedo também que tu compra meio que vem meio que da China, mas de um jeito ruim assim, aí não funciona direito, funciona duas vezes. Você já acabou caindo nessa com a Lívia, de comprar uma coisa pra Lívia de brinquedo mais barato?
Já. E aí assim, durou exatamente o momento que ela abriu o pacote e ali ele ficou, entendeu?
Verdade.
E aí então assim, claro que eu não vou comprar aqueles, né, muito caro, porque assim, claro. Assim como é a melhor coisa da vida, passou um dia, já não serve mais, né?
Sim.
É a surpresa aquela, mas assim, não adianta comprar aquela coisa, que nem tu tá dizendo, as marcas diabo, porque numa primeira usada, quando tu vê, se desintegra o brinquedo. Aí é pra ferrar, né, cara?
É ruim.
Coitadinho.
Uma vez a minha sogra comprou um Crocs genérico na praia.
Putz! Crocs já é difícil, naqueles... né, Magro?
Cara, e o Crocs genérico chegou aqui em casa, era aqueles de bebê, na real. Tipo, pequenininho, né? E a gente botou assim e eu pensei, bah, o guri vai ficar aleijado com isso aí.
Se ele
caminhar dois dias, ele não caminha nunca mais. Daí a Liz foi lá e comprou um Crocs de verdade, tal, que ele usa até hoje, ele só usa Crocs.
Sim. Né?
Ainda é um investimento.
Daí, na real, eu também comecei a usar, porque é tribom.
Cara, é muito confortável mesmo. Crocs, eu tenho
é legal,
aquele tênisinho,
não.
Tipo uma alpargata, sabe? Que é o do Crocs.
Agora, né? na quarentena, o pessoal que tá em casa tá liberado a usar Crocs. Independente da sua idade, mas depois eu imagino,
até
eu acho que as pessoas...
Até pra não fazer filho, né, Juju? E
claro!
Quem vai usar a Crocs em casa é o melhor anticoncepcional que tem.
É isso,
não
aí.
Tem como ter tesão.
Não, são dois
por
ganhos,
alguém,
cara.
Né?
Comodidade e anticoncepcional.
Isso!
Eu acho que a maior...
a maior decepção... Ô, Cosma...
Fala, rapidinho.
Fala. Completa,
não,
depois
eu... Não, só queria falar que a maior decepção da minha vida foi minha tia, que falou assim, ai, tu quer muito Play, né? Eu tinha o quê? Uns 14 anos, 13, 12. Aí ela assim, tu quer muito Play, eu te comprei um Play, vai lá na minha casa e busca. Eu fiquei a feliz da vida.
Ah.
Aí eu fui pra lá, ela tinha comprado, ela tinha se enganado pelo camelô.
Sim.
E ela comprou aqueles Play, aqueles Play que são 10 mil jogos de Atari.
Meu Deus.
Quando eu vi a caixa, eu já vi que não era um Play, né?
Ai,
e
isso
eu já...
é muito triste. Tu ir com uma expectativa e não ser.
Vontade da tia. Mas eu tenho trauma, cara, dessas coisas do meu coroa, tá? E talvez ele até esteja ouvindo o pai e eu vou revelar isso aqui no ar. É, quando a gente era mais piá, é aquelas coisas, né? Com três filhos em casa, velho. O que Sim. tiver o precinho melhor, ele compra, né? E era aqueles tênis, cara, com um solado de um plástico duro. Velho, não é que eu caía, velho. Parecia que eu tava com sabão nos pés. Era uma coisa assim, ó. Cara, eu odiava aquele tênis, eu odiava. E era barato. E claro, tu guri assim, né? Joga taco, vai pro colégio. Quanto que tu destruiu o tênis em 10 dias, 15 Sim. dias. Era uma loucura. Então, assim, esse trauma, cara, eu tenho até hoje, e o caminhão de madeira indo pro interior. Aqueles caminhões de madeira grande naquelas tendas, eu adorava. Ele nunca comprou. Não, na próxima a gente para. E na próxima a gente para. E nunca comprou. Então, assim, hoje a Lívia adora o croquezinho pra criança.
Pra ti, Rafinha. É.
Eu vou comprar tal. Eu até Rafinha. Caiba dentro, né? Eu vou até caber dentro. Eu acho que eu ainda consigo pilotar. Mas é que se eu botar esse caminhão de madeira hoje dentro de casa, alguém tem que sair de casa. Porque a gente tá se batendo aqui, não tem mais lugar pra nada, né? Mas, ô Cosma, o que eu tinha te chamado antes, ainda no assunto do cigarro, eu tava lendo uma matéria que, olha que louco, olha que parece contraditório até, que nesse momento de pandemia, muita gente parou de fumar, velho.
É verdade.
Diminuiu ao extremo, e é uma coisa que eu imaginei que, na grande maioria, para quem, né, a necessidade de tu ter alguma coisa de trazer,
né?
A ansiedade iria usar mais. Olha que louco, cara.
Eu acho que elas decidiram, não, como esse tempo todo eu não vou deixar em branco, né, tudo isso que tá passando. Algumas pessoas já estavam, de repente, meio que pré-decidido
pensando
antes,
né?
E falaram, não, vamos fazer isso, né? Vamos encarar esses meses como uma reinvenção, né? Que tem gente que cortou cabelo, pintou cabelo, que tem gente que fez várias coisas pra meio que, vamos meio que afastar essa coisa pesada de tudo.
Sim.
Vamos tentar pensar de novo nas coisas. Alguma coisa que aconteceu na quarentena que vocês pensaram, isso aí eu vou levar pra vida, assim? Eu fui, tipo, de ver que, às vezes, não é tão ruim, assim, ficar em casa no fim de semana.
Porque... É que eu gosto de ficar em casa, né?
Mas eu me obrigava, porque eu pensava, né, o FOMO, né, Magro? O grande FOMO, que é o medo de perder as coisas. Tipo, história que pode estar acontecendo,
sim,
e eu aqui em casa. Só que aí eu percebi que, de repente, quando voltar tudo ao normal, quer dizer, nunca vou voltar, mas tudo quando voltar com a galera, começar a fazer festa de novo, balada e tal, eu vou começar a não me sentir tão mal de ficar em casa, porque, né, tu que faz a tua... felicidade.
Sim, ai que bonito.
Isso aí é muito legal tu falar, cara, porque às vezes a necessidade de tu tá inserido em todos os ambientes que tu tá consumindo te faz mal pra caramba. Porque, cara, vamos combinar, ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo e ninguém é 100% feliz ali. Feliz que eu digo assim, tu não é só alegria, não é só isso. Tu vai ter teus momentos ali mais pra baixo, mas assim, tu entender que tu curte a tua casa é uma coisa que eu sempre... Depois que eu fui morar sozinho, e talvez você vai entender isso quando for morar sozinho. Tu dá valor das tuas coisas, sim. E eu entendo que tu dá valor pros teus coroa, porque, né, se não fosse por eles, tu não teria toda a estrutura. Tu é um guri que trabalha desde sempre, independente das tuas loucuras que tu já fez lá na casa dos teus pais, não tira teu mérito. Mas eu digo assim, é dar o valor de cuidar das tuas coisas. Cuidar das tuas coisas, dar valor pro teu canto, independente de como tu conquistou. E independente da qualidade que for, o que importa é pra ti. Isso é um aprendizado que eu também, eu tô com a Juju, eu gosto de ficar em casa. O que me agonia é, assim, não ter a liberdade, tipo, hoje eu vou passar a tarde inteira fazendo tal coisa. Mas o final de semana pra mim era uma coisa assim, pô, a hora que eu ficar em casa, bah, vou dar uma relaxada, né? Vou ver a TV, vou mexer numa coisa em casa, vou... Enfim, fazer um rango. Eu aprendi a cozinhar um pouquinho melhor nesse momento.
Eu acho que eu aprendi a aproveitar melhor o meu tempo quando eu tô em casa. Porque eu tinha isso aí que o Rafinha falou, assim, é o tempo de descansar, de ver uma série, tomar um vinho.
Isso.
E eu comecei a render mais em casa, sabe? Tipo, eu fiz uma... Eu já falei aqui, eu fiz uma limpa nas minhas roupas. Eu organizei melhor algumas coisas que precisavam ser organizadas. Eu acho que eu repensei muito a história do consumo, né? Eu trabalho com moda, então o consumo é uma coisa complicada pra mim, né? Porque, enfim, tu tá trabalhando com isso.
Sim, tem que estar inserido, né?
Exato, mas eu tenho mudado muito o meu pensamento, assim. Não que eu tenha deixado de comprar coisas, mas diminuiu muito. Hoje, quando eu vou comprar uma coisa, eu vou pensar que se de fato eu preciso, se eu vou usar isso por quanto tempo. Outra coisa é as marcas que tu compra também, né? A questão de fast fashion, isso que o Cosmo tava falando de marca diabo, né? É diferente tu botar dinheiro numa peça que é um pouco mais cara, mas que ela tem qualidade, que ela vai durar, que
vai
tu sabe,
durar,
né?
Mais,
outra coisa, não, mas eu quero me encher de blusinha de 20 pila e eu vou usar duas vezes.
Sim,
então tem várias coisas assim que
eu acho que tema que tu pode, assim, só uma ideia, quem sou eu, porque eu não entendo nada de moda, mas é até pra tu abordar em algum momento, seja no podcast, ou até mesmo aqui no Tá Vazando, que eu vi que tu já fez um pouquinho, mas é a questão de tu usar uma mesma peça em vários momentos, assim, tipo... Tu reinventar aquela mesma peça, daqui um pouco o vestido que tu dobra ele e tu reaproveita a mesma peça, assim, sem ter a necessidade de comprar sempre uma nova peça. Não sei se eu consegui me fazer
não,
claro.
Não, sim,
assim,
eu fiz, eu postei esse final de semana um vídeo que era dois looks completamente diferentes, de estilos diferentes, com uma calça
da
de
mesma roupa.
Isso, e eu vou produzir agora uns vídeos assim, porque é isso, é sabe? É muito legal tu parar na frente do teu guarda-roupa e tu vê o que tu tem de fato e como as peças que tu tem tu pode usar elas de combinações infinitas,
né?
Exato, pra ocasiões diferentes. Eu vou começar a fazer isso mesmo, Rafinha, porque eu acho, eu fiz assim, meio que joguei pra ver como é que seria
tu
a recepção.
Tu dá ideia pras pessoas, entendeu?
Isso,
ao invés
exato.
De tu, e aí tu também vê assim, aquilo ali que tá sobrando eu posso repassar, porque essa peça eu consigo usar ela em três looks, digamos
isso,
assim, né?
Isso.
E aí tu minimiza o excesso de consumo,
claro.
Mas reaproveita um monte de coisa.
E muda completamente.
Né?
Tu pode usar a mesma calça de três formas diferentes que as pessoas não vão nem se dar conta que é a mesma calça.
É, exatamente. É. Porque eu acho que tem nesse universo da moda. Talvez, assim, tem o lado aquele mais underground que acha legal e não se preocupa com a repetição de aparecer em tal evento com um look meio próximo. E tem o outro que diz assim, bah. É, aquela outra no sentido da outra menina ou outra mulher apareceu na mesma festa.
Sim.
Não, e eu não posso repetir o vestido porque vão me criticar. Ou não vou repetir o look porque é isso. Cara, que eu acho que isso cada vez, que nem eu digo aqui, cara, tu tem uma roupa legal, usa até dar com pau.
Sim.
Hoje é a prova disso, não adianta ter um monte de coisa, nós estamos enfurnados aí, velho.
Isso tá caindo muito, né? Até a gente vê, tipo, a Kate Middleton, a duquesa,
sim,
né? Ela é uma pessoa que vira e mexe, ela aparece com uma roupa repetida, que pra realeza é uma coisa muito inédita, né? A gente vê já essa mudança, inclusive dos famosos, de quem tem grana, né? De valorizar mais que tu tem, isso é muito legal.
Brad Pitt
tem...
é igual a V, branca, calça jeans batida e o chapelito legal, cara. É. Esse é o estilo.
Aí também, né?
O Brad Pitt, né, cara? Não, olha o exemplo que eu usei, né, cara? Não, vai agora eu, 1,5m, igual a V, pé descalço, pão, é assalto.
Aí eu, cara, magrinha em cima, barrigudinho,
não dá. Ah, mas... também tem isso. Ô, Ju, imagina só, o Brad Pitt no Tietê te chamando, né? Oi, vem pra cá.
Aonde?
No Tietê.
No
dentro Tietê. Do Tietê.
Dentro
vem, Ju.
Do Tietê, tá.
Vem, Ju. E agora, vamos ver, o Bruno de Luca.
Bah, mas aleatório, meu.
Mas Ibiza. É que dentro, em Ibiza... É. Ah, não, mas é que... Eu, olha, é que Ibiza também não é tão legal. Então, acho que eu ia pro Tietê. Tietê. É.
Com a bolinha, depois bate.
É, olha, é o maior. Nem sempre o lugar é o atrativo, né,
Costa? Claro, exatamente.
Aliás, a Globo mandou um pouco fechado, cara. Eu compro menos coisa hoje, roupa e coisas melhores, né?
Eu também, cara.
Eu prefiro pagar um pouquinho mais uma peça que eu sei que eu vou usar muito.
E aí tu terminou de pagar e tu tá usando, tipo, um casaco que eu comprei uma vez, eu fui me dar conta que eu comprei ele em 2012. E tá...
Perfeito.
Ótimo pra usar. E pra que eu vou comprar seis?
E pagando
seis?
Ainda?
Claro.
Não pague vó, senão porra.
Não, mas...
não, mas...
Porra,
cara,
sabe
casar
que...
com esse, 8 anos pagando, meu.
Ah, o meu trabalho...
Deve ser muito bom.
O meu trabalho com a revista Dona também me proporciona conhecer muitas marcas daqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E isso é muito legal, que tu vê, às vezes, assim, uma roupa bacana, diferente, legal... Que pode ser um pouco mais cara, mas tu sabe quem fez, o tecido é bom, a qualidade vai ser legal, tu tá ajudando.
Tu vai lavar, não vai encolher.
Exatamente, isso é bem legal também, buscar conhecer marcas daqui, sabe?
Ai, muito massa. Eu tenho aqui. Desculpa, quase não, é que eu recebi um baita de um relato de um cara do ciclismo aqui, que eu achei legal, mas eu vi que já são quase 20 para as 4. Eu acho que eu leio na volta do intervalo e a gente segue,
beleza,
né? Misturando todas as nossas paradas aí, que esse é o Tá Vazando. Obrigado a todo mundo que tá interagindo no arroba Tá Vazando. E nos siga, vamos reforçar aqui, arroba Jumacena, arroba Magro Lima, arroba Rodrigo Cosma, arroba Rafinha Rádio. Somos a equipe aqui do Tá Vazando no ar e a gente já volta.
Atlântida. Atlântida. A rádio do planeta. Atlântida, Atlântida, Atlântida.
That's my girl. Muito bem, estamos de volta com o Tá Vazando. Agora são 16 minutos para as 4 da tarde. A gente volta para a Uniriter. Protagonistas olham para a frente para o próximo. Faça o vestibular digital Uniriter e ajude uma causa social. Eu sou @jujumacena, estou aqui com @RodrigoCosma. Das suas casas, @MagroLima e @RafinhaRádio.
Maravilha, eu vou trazer aquele baita, boa, praticamente o e-mail que o cara me mandou. No início do programa a gente falou aqui da ciclovia e abordou esse tema. Diz o seguinte, parceiro: fala, Messi, sou um grande admirador da Atlântida e adorei a tua abordagem referente à ciclovia. Utilizo a bicicleta como meio de transporte e noto que a ciclovia é uma terra sem lei. Como foi falado, pessoas caminham ou correm, principalmente grupos de corridas, ocupam muito espaço no local, ciclistas são imprudentes com outros ciclistas, além que a infraestrutura não é tão adequada, pois não há manutenção nas vias. Vasco da Gama, ele botou entre parênteses aqui. Dito isto, agradeço vocês, principalmente ao Rafinha, por abordar este assunto. Precisamos debater para, quem sabe, levar a sociedade a refletir estas questões abordadas. Os ciclistas não têm espaço no trânsito, na calçada colocamos pessoas em risco. Quando colocamos velocidade, os delivery fazem muito isso. Então, ao menos, deve ser priorizado que a ciclovia é a via dos veículos de duas rodas e sem motor. Um abraço a todos, estarei sempre ligado na rádio, pois vocês tornam meus dias mais agradáveis. Obrigado. Quem mandou aqui foi o Jim Guimarães. Cara, obrigado pelo teu relato. Na verdade, ele não criticou assim, as pessoas usarem, sim, tu ter mais ou menos um código de trânsito ali na ciclovia, sim, né?
Essa é a verdade. Não, e ele falou assim, uma coisa, Rafinha, do pessoal das entregas, né? A gente vive um momento também que tem muita gente fazendo entrega de bike, porque inclusive é o jeito das pessoas conseguirem se manter, né, no meio dessa crise que a gente vive. Então também é até um olhar mais humano, assim, sabe? Tu entender que a ciclovia nesse momento tá sendo usada por uma galera que tá enfrentando muito problema e que tá tendo que trabalhar enlouquecidamente nas entregas, muitas vezes usando a bike, né?
Eu sempre fico admirado quando lá na Zona Sul um cara me entrega de bike, porque é tudo lomba.
Bah.
Eu fico pensando, bah, mas que bike é a perna. Que perna.
Não é fácil. Não, pô. Não, mas é verdade. Essa galera que tá aí nos deliveries fazendo de bike também, eles têm o horário pra, né, tá com comida, sim, tá com isso, tá com aquilo. E aí tu teria que, sei lá, é complicado, cara. Assim, por um lado, que bom que a ciclovia tá sendo utilizado, mas eu acho que a gente tem que cuidar no geral e agradecer a audiência que está interagindo, participando, dando seu toque aqui, ó, o comentário, não fala meu nome, quero desabafar sobre as idosas que trabalham comigo, que querem tudo mastigado, não são capazes de pesquisar nada, diz aqui o ouvinte, eu vou faltou deixar corega. O nome dele no anonimato aqui.
Elas querem
faltou colega.
Tá louco.
Poucos entenderam, acho, Paulo. Eu entendi. Coroa faz isso às vezes, usa corega.
Os idosos também entenderam.
Os idosos também.
É verdade.
Quantos mas não sei se eles estão nos ouvindo muito.
Será aí que temos ouvintes idosos? Será? Né? Temos algum?
Tem.
Com certeza, né?
Cara, tem. Oi, uma. Gente! Sabe qual é a maior porcentagem de audiência aqui desse horário na idade? É dos 34 aos 48, cara. Esse é uma. Tem 30%, tá? 20% vai ser dos 24 aos 30 e poucos.
Balzaquianos.
Depois, aí depois tem ali nos seus 50 e tantos, tem ali uns 12%. 60 anos tem ali um 1%, 2%. E um pouquinho dos 10 ao quase 20 ali tem uma quase 15%.
Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Cara do slime hoje?
Slime é um inferno.
É um inferno.
Aqui é coisa horrorosa.
Tu e o Magro devem estar muito antenado com as modas da galerinha, né? Da geração, sim, Z. Porque deve ter. Porque agora com o YouTube e tal, com fomentação, o que deve ter de coisa que vira assim, pai, eu preciso disso!
Vai, imagina! Sim. E... Cara, quando a gente era pequeno, já tinha TV,
claro,
né? Que fazia isso. Imagina.
O Conato
agora
tentou ajudar na TV a não ter isso, né? Isso. Só que a internet veio e destruiu tudo, né? Porque agora na internet tu faz o que tu quiser, tu bota lá. Crianças, olha que legal, eu comprei 10 mil reais desse brinquedo do ovo da Princesa Ru.
Tem canal que é só as crianças abrindo isso, pacote, né? De brinquedo. Que é louco.
tem, é a, eu já vou te dizer.
Adoro isso aí.
É a tia Flá, a tia Cris. É um tutorial de como abrir o brinquedo e mostrar o que, que é o brinquedo. Né? Daí tu tem ali a casinha da galinha pincadinha, tem a tia com os dedinhos mostrando e tem assim, ó. É, mais de 60 mil inscritos, bem mais, sim, mas bem muito. Mais. Ah, tá, é um troço. E aí agora, tu quase falando dessa geração, a Lívia veio me pedir a pedra e a roupa dos aventureiros, que é um quadro dessa bosta do Lucas Neto aí, do desenho, que aí tem os aventureiros, tá? O aventureiro da coragem é o azul, então ele tem a roupa azul. E a aventureira do amor, que é a guriazinha, a Gi ali, e ela tem a pedra vermelha, tem um boné vermelho e uma roupa vermelha. E ali agora que é a pedra da aventureira do amor, a roupa e tal. E aí, bom, eu vou pegar a pedra na roupa, pintar de vermelho e vou dizer, ô, tá aqui a pedra do amor, né? Eu não vou sair atrás comprando a pedra do amor, cara. Que loucura, velho.
Deve estar tá nadando no dinheiro.
Mas, cara, tu não tem noção, velho.
Que dá dinheiro é vender merchandise pra criança. Porque, meu Deus...
Não, e Cosma, Neto, e produto que é dele, né? Claro, o boneco, dele. A boneca sim. Dele, o brinquedo dele. Pra tu ter uma noção, todos os vídeos dele tem uma almofada gigante da Nutella no fundo. Todos.
O Gugu ficou bilionário, não só por causa de anúncio que ele fazia, mas porque ele vendia muita coisa. Você se lembra dos brinquedos
exato.
Do Gugu?
Sim, eu tinha uns jogos claro. Que
ele
eram
tinha, Gugu. Ele tinha até o posto de gasolina do Gugu, sim. De plástico.
Quebra-cabeça, 300 mil coisas. Aí tem o universo, né? A fantasia, o quebra-cabeça, o boneco, a slime da marca, as massinhas peidol aquela, né, que tu faz o formatinho, vai, isso aí é um outro inferno pra ter em casa, cara. Barbaridade, isso aí pega
cara,
em tudo, pega.
Tem toneladas aqui, é uma merda.
É uma merda, né, mas pra limpar depois pode, é uma merda. Não
tá
dá,
duro isso
mas
aqui,
aí
Fernando.
Eu vou
não,
falar baixinho.
É o meu Kong, eu fiz o Kong.
Eu vou falar baixinho, quando a, tipo, a Galina vai tomar banho e a Lívia também entra no banho, eu pego um saco e dou uma recolhida, velho. E assim, tudo que é tralha. Outro dia foram lá e abriram o saco do lixo. Mas o que é isso? Fora, né? Puta, botei enganado. Mas já teve muita coisa que eu botei fora. Não. Vai fora, velho. Chega.
Tamo junto, tamo
não tem como baixinho. Caminhar, mago. Não tem como caminhar em casa. Aí a caixa isso, da cara. Caixa, da caixa, sim. Da caixa. Então bota as caixas fora, fica com os bagulhos, né?
A felicidade é que agora que eu dei umas Nerf pro Fernando, aquelas arminhas de dardo, sabe?
É muito legal.
Comprei duas, isso. Por enquanto. Uma pra mim e uma pra ele. Eu quero fazer um guri violento, né? Um cara agressivo.
Entendi.
Alguém
formar
pra,
caráter.
Tá, mas olha só, depois. Magro, essas arminhas são muito legais, tá? Isso daí tu joga, os negócios
é demais,
muito legal.
Cara.
Só que depois tu tem que juntar a porcaria
aí
sair catando.
Aí que eu quero chegar. Aí.
É.
E daí outro dia eu dei uns tiros nele, porque a gente põe uns óculos de proteção de hospital que tem aqui, e damos um tiro no massa, outro assim, as ganha, né?
Sim.
Pirra, cara, não pegou no olho e tá tudo certo. E daí eu dei uns tiros e tal, e eu perdi um dardo. A gente achou os dele e achou todos os meus, menos um. E ele assim, pai, tu não prestou atenção pra onde tu atirou? Eu, bah, filho, não
toma
sei
essa dura
depois
aí.
Ele, ah, pai, não dá, tu vai ficar sem um dardo, toma então. Deu uma bronca, cara.
É isso aí, Magno.
Claro,
não fiz
filho pra isso, meu. Aí eu dei um tapão na orelha dele, é isso aí. Pra aprender.
E aí, deu um tapão nele, toma teu cigarro e não incomoda. Aí ele foi lá fumar um crivo.
E vai receber um uísque pro pai.
Isso, vai.
Um Campari. Eu quero um Campari, guri. Serve um Campari pra mim.
O meu banheiro é assim, é um tatame. No meu, que é um pequenininho ali, um tatame e 600 miniaturas dos brinquedinhos da Lívia. E cara, eu escondo um, mas pai, cadê aquela da princesinha ou do pai? Ela sabe todos. Todos. Esses aí, se eu botar fora, eu acho que ela me mata, a baixinha. Que loucura, cara. Bárbaro.
Tem uma coisa que criança é que nem gato, né? Tu dá o melhor presentão e a pessoa tá legal, brincou dois dias, cansou. Agora tu dá um chinelão, assim, do nada, assim, daqui a pouco.
É isso aí.
Um brinde dos sucrilhos e ele tá o favorito.
É muito isso, velho.
É, matou, Cosma. Eu dei uma Baby Alive que fazia até cocô, cara. Eu me arrependo até hoje da grana que eu paguei. Tu dá a comidinha. A Lívia foi lá, tirou toda a roupa, deixou a boneca pelada, assim, sem nada, riscou ela inteira e tá jogando num canto ali. Ai, nunca mais, bebe a live nunca mais. Não, cara. É, isso aí. Repense, né? Repense.
Olha aí, ó. Pense, repense, com o que a gente recicle. Tava falando no início do recicle, programa.
Né? Coisa boa, cara. Foi um baita programa, foi um programa leve aí pra gente descontrair, dar risada com a turma. E amanhã a gente volta na quarta-feira. Valeu, gente, hein? Acho que é isso, né? 5 pras 4, é isso aí.
Beijo,
um abração.
Até mais.
Beijo, tchau, tchau. Obrigado. Né? Valeu, turma. Tchau.
Quando me sinto só, vejo os erros que me trouxeram aqui. Vejo quanto medo me tirou e me deixou sem reagir. Mas o nosso destino sempre foi se encontrar nesses versos.